Renata, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo maravilha, bom início de semana para você.
Obrigada.
Renata, segunda-feira é o Dia Internacional de começar uma atividade nova, mas na carreira, buscar emprego, começar o desafio, né?
Exatamente. Segunda-feira todo mundo mais motivado, né? E acho que todo mundo costuma buscar mais no emprego e a gente vem falando aí dessa questão, né, da estabilidade, né? E uma coisa que confunde muitas vezes, né, os profissionais, porque ao mesmo tempo que eles trazem essa questão de ter passado, né, por muitas empresas, ter muitas experiências, muitas vezes não tem essa inserção, né, não conseguem essa recolocação tão rapidamente no mercado e ficam se questionando. E a gente vê hoje, sim, né, a estabilidade como um diferencial, né? Então, como um sinal até de credibilidade, né? Aquele profissional que passou aí bastante período em uma empresa, que conseguiu se consolidar, né? Que veste a camisa e consegue se desenvolver, né? Como um diferencial aí nessa busca de uma recolocação, de uma nova oportunidade.
Claro. Aí é que tá a grande confusão, né? Eu queria que te perguntar, Renata, se foi de verdade uma confusão ou se realmente mudou um pouquinho, tá mudando novamente as questões que envolvem características desejadas no mercado de trabalho. Por exemplo, nós vivemos uma era mais digital, onde a gente sabe, né, que é o modelo do Vale do Silício, tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido, inclusive pessoas que passam rapidamente por empresas e trocam e mudam, isso virou até algo desejado. Desejável. Por quê? Porque se imaginava que essas pessoas elas estavam dispostas a lidar com desafios, né? Porém, hoje, mais uma vez, a pessoa que se manteve num determinado trabalho por X anos, por X meses, ficou, superou desafios, né? Venceu mudanças, etc., parece que também volta a ser considerado algo positivo. Então, o que que é? Foi uma questão de entendimento momentâneo ou mudou de novo o que o mercado está desejando?
Aqui a gente vê como uma questão de entendimento, né? A gente sabe que com o avanço das tecnologias, a questão de globalização, de oscilação de mercado, né? Aumentou muito a imprevisibilidade no mercado de trabalho. Então, mudou a cultura de algumas organizações. A gente viu, né, muitas levas de demissões e a gente tem que entender isso, né? Tem que, como recursos humanos, tem que ver esse movimento de mercado. Tem a questão também, né, da satisfação pessoal, onde a estabilidade hoje tem que ser uma escolha mútua, né? O profissional tem que estar contente também no local onde ele está colocado, então isso impulsiona também a busca de novas oportunidades, né? Mas a rotatividade, né? A gente tem que entender uma busca com um sentido, com uma finalidade. Então, desde o momento em que tu entra numa empresa, né, a escolha tem que ser mútua, a empresa tem que estar buscando investir em ti, tu tem que ter perspectivas, né, de permanecer, de construir algo junto da empresa. E aí a gente fala, ah, mas o meu contrato é temporário, a empresa não, né, não tem a possibilidade de ficar. A gente sempre, bom, sempre tem, né? Às vezes não tem naquele momento em que tu entra, mas tu te destacou, tu conseguiu mostrar o teu trabalho, a tua afinidade, o teu alinhamento com a cultura, geralmente isso faz com que surja, né, com que se crie a tua posição, a tua oportunidade, ou que tu seja lembrado para que daqui a pouco, né, a empresa retome o contato contigo e, bom, agora temos uma oportunidade efetiva, venha fazer parte do nosso time, mas muito nesse sentido, né, em criar um time, em crescer juntos, em construir algo juntos, né?
Muito legal isso. Aliás, saiu digamos assim, um ranking, né, da rotatividade pelos setores. Foi publicado pelo Fecomércio de São Paulo e mostrou que os índices de rotatividade em setores da economia são maior, o campeão de rotatividade é o comércio, com 6,17%, depois na agropecuária, com 5,34%, que fica mais fácil de entender pela questão da sazonalidade, construção civil, com 4,94%, e serviços, né, com 3,53%. Então, quer dizer, o comércio ainda é o campeão da rotatividade. Rotatividade não é uma palavra em si só boa, então. Tem que pensar duas vezes na hora ou de contratar ou na hora de quem vai entrar numa empresa que também tem muita rotatividade, porque é para os dois lados, né, Renata?
Exatamente, exatamente. Então, assim, é sempre bom a gente numa entrevista, com um candidato entender o porquê dessas movimentações, se realmente faz sentido, né? Se tem uma justificativa, uma trajetória, né, desenhada por trás dessa movimentação e por parte do candidato também está buscando essa informação, né? Onde é que é essa oportunidade? Qual é o histórico? As pessoas que estão lá estão satisfeitas, conseguem permanecer por mais tempo, né? Questão do comércio, assim como a agropecuária, a gente vê também muito os períodos, né? Temos Natal, temos Dia das Mães, são períodos onde tem uma maior contratação para então depois reduzir e voltar ao seu, né, estado normal. Mas é sempre válido, sim, a gente está buscando essas informações, né?
Entendo. Dicas agora práticas, Renata, já que a gente está falando aqui, né, de que neste momento atual, pessoas que têm uma certa estabilidade ou tiveram uma certa estabilidade profissional anterior, elas podem ter um melhor, digamos assim, olhar competitivo numa nova vaga, nesse cenário atual, sequer pessoas, né, que tenham passado por essa questão da estabilidade. O que mais é preciso, o que mais a gente pode destacar, por exemplo, no currículo da gente para que esse currículo seja vistoso, seja um currículo pujante e atento àquilo que o mercado está pedindo agora?
Eu acho que assim, a gente sempre tem que cuidar muito assim, a questão da estabilidade, né? Porque ela tem um potencial de crescimento, de se especializar, mas por outro lado pode ser aquele profissional que permaneceu muito tempo numa empresa e acabou entrando numa zona de conforto, né? Que não adquiriu novos conhecimentos, não explorou outras atividades. Então eu acho que é muito importante, sim, tu colocou no currículo a empresa em que tu trabalhou, o período é muito importante, né? Quando é que tu entrou, quando é que tu saiu. E as atividades em que tu exerceu, né? Porque daqui a pouco o teu cargo permaneceu o mesmo, mas tu conseguiu ter um crescimento horizontal. Então, tu começou com o passar do tempo a exercer maiores atividades, ter novas responsabilidades, e isso nem sempre dá para se entender a partir do cargo somente, né, em que tu ocupava. Os teus objetivos eu acho que é importante também, né? Porque mostra que tu tem uma clareza, que tu está desenhando uma trajetória, certo? E eu acho que é basicamente isso. Hoje, nossa triagem, né, que é o currículo, é muito isso. O que é que tu está buscando, o que é que tu já fez, e aí, quanto mais informação é mais pertinente, né, porque o mesmo cargo em uma empresa, numa instituição, pode ter diferentes atividades, né, de uma empresa similar. E clareza, né? O nosso foco aqui é sempre ter muita clareza, transparência, né? Que o currículo aceita tudo, mas que chegue na entrevista e tu possa, então, complementar e te mostrar realmente motivado com a oportunidade que tu te candidata, né? A gente sempre prioriza isso. A pessoa que realmente está interessada, que buscou informação e que realmente quer fazer parte, né? Quer essa função, quer essa posição.
Claro, eu tenho alguns comentários rapidinho aqui que quero te passar, porque são bem pertinentes dos ouvintes aqui nas redes sociais. Renata, a Irma, que é moradora aqui de Caxias do Sul, ela diz o seguinte: olha, por que que será que tem muitas pessoas com mais de 50 anos à procura de trabalho e não conseguem, né? Essas pessoas normalmente elas têm muita dificuldade de arrumar trabalho, até porque parece que o mercado dá preferência a pessoas mais jovens, né, em detrimento daquelas que são mais velhas. Essa questão de 50 a mais realmente é um impeditivo atual para o mercado de trabalho, a idade em si é um problema?
Em algumas funções, principalmente, sim, né? Quando a gente vê funções mais iniciais, um nível auxiliar, né? A empresa que busca, né, investir numa carreira, geralmente dá preferência sim, para os profissionais mais jovens, em início, né, para construir. Em outras funções, a gente vê que não é bem assim, né? Se a gente busca um profissional já mais pleno, né, a gente não vê tanto essa restrição, mas sim, em alguns níveis faz sentido, a gente vê muito essa dificuldade, sim.
Claro, e a Lidiane, do bairro Cidade Nova, aqui de Caxias do Sul, faz uma consideração também importante, Renata. Ela diz que hoje em dia está difícil ter estabilidade nas empresas, pelo olhar de quem trabalha, né? Porque as empresas cobram demais e pagam pouco pelo serviço que elas querem que seja feito, né? Então, ela, no entendimento dela, as pessoas sim têm direito de buscar algo melhor, e por isso também essa busca de pessoas, de troca de emprego, até encontrar algo que seja mais rentável, é o que ela coloca aqui, e acaba que isso gera menos menos estabilidade, a opinião da Lidiane. Esse direito está comprovado, as pessoas têm direito de buscar o que é melhor para elas, né?
Não, com certeza, né? E a gente entende isso, que daqui a pouco a empresa não vai, as empresas também têm consciência, né, que o salário oferecido está abaixo daquele salário de mercado, dificilmente ela vai conseguir reter esse profissional por um período maior, né? Mas, novamente, assim, o que a gente busca hoje são profissionais que saibam, né, os seus objetivos, aonde querem ir, aonde querem. Então, daqui a pouco ele pode estar entrando, assim, numa empresa, tendo clareza que é uma porta de entrada, que ele quer algo mais, né, tendo essa consciência na sua trajetória, né? E eu acho que tendo essa clareza fica muito mais fácil para a empresa que está selecionando, né, e para o candidato também. Mas sim, a gente sabe que tem empresas que não são competitivas, né, em termos de remuneração, e que isso muitas vezes se justifica essa movimentação.
Claro. Uma coisa é certa, eu acho que para a gente encerrar a entrevista, Renata, me parece que fica claro te escutando falar que dados são apenas dados, né? A gente tem, enquanto ou trabalhador ou enquanto gestor de RH, lidar melhor com esses dados. Ou seja, se estabilidade para alguma empresa é algo, é um valor que pode ser competitivo, usar isso a seu favor, colocar, destacar isso. Se não é um valor a seu favor, usar outros dados que combinem. É um pouco ser um pouco mais proativo, inteligente de como usar esses dados. Não seguir só um currículo pré-formado, pré-estabelecido, no qual coloca em ordem informações que talvez não sejam aquela ordem de importância para a empresa que você quer ou para o trabalho que você quer. É mais ou menos isso?
Exatamente. Exatamente, né? Ter consciência daquilo que tu tá buscando, então qual é a vaga do meu interesse, e o que que eu tenho que pode me favorecer essa oportunidade, né? Então eu tenho uma experiência relevante, não é as minhas três últimas, como muitos currículos, né, falam, tem que colocar as suas três últimas. Ok, mas se não tá ali dentro das três e tu tem essa experiência relevante, por que não colocar, né? Então, eu acho que é abastecer com informações, né, que te coloquem ali, pelo menos para uma entrevista, que possa esclarecer um pouco mais, né, dessa sua trajetória, dessas suas habilidades e interesses.
Claro, muito bacana isso. Obrigada pelas dicas, Renata. Um forte abraço para você e uma boa semana, viu?
Muito obrigada, igualmente, uma boa semana.
Valeu, tchau, tchau.